Provocação.
Na ponta esquerda, com ele, Taião Barreto.
Muito feito o gol que ele perdeu. E o jogo terminou 2-2 e podia ser 5-5, não ia ser absurdo nenhum. Se os jogadores tivessem um pouco mais de pontaria.
Para a meiuca, com Antônio Gaspar.
O destaque não poderia ser outro, senão o ovinho que o galinho Zico deu no Edmundo. Uma coisa linda.
E aqui da minha ponta direita, Diogo Cunha.
Vasco poderia estar numa situação melhor, né?
Análise tática, como você nunca viu. Com Michel Victor Grillo.
O Vasco está numa situação melhor, mas eu não poderia deixar de, antes de começar o programa, mostrando a minha satisfação de ter a equipe toda reunida, né, Mago? É importante. Tá difícil reunir todo mundo, né? Tá difícil reunir todo mundo. Então vamos lá. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, amigos do Prorrogação. Tá começando o seu semanário esportivo pela Web Rádio do Ativo. A rádio tem mais de 4 mil acessos por mês. Gente. Muito obrigado. Líder de audiência. Líder de audiência nas redes universitárias. Tá certo? Essa voz aveludada, que parece um pôneizinho, um potrinho, é o nosso amigo Diogo Cunha. Diogo, saudades da sua presença. Como foi seu final de semana? Como foi a sua vida? Como você se sente voltando ao Prorrogação? Tudo bem?
Ah, cara, aqui realmente eu me sinto vivendo de novo aqui no Prorrogação. Eu não vivi esse tempo sem Prorrogação.
Poxa, cara, que isso.
Agora eu estou vivendo. Nesses bonito. 40 minutos aqui de Prorrogação. Tomara que hoje seja mais tempo, né? Eu acho que hoje dá pra fazer um programa maior, né?
Tá difícil.
O destaque inicial, Michel, vai pro nosso Rubinho Barrichello, né? O nosso gênio, o nosso craque das pistas, o nosso herói brasileiro. Né? Ele não desiste nunca, é um brasileiro. Tá aí, 14 pontos só do Button. Pode ganhar, faltam 4 corridas. Se ele ganhar a próxima corrida, o Button no ponto A, fica 4 pontos só. Mas tem tudo aí, o Rubinho, pra ganhar o Mundial. E eu vou botar o nome do meu filho de Rubinho Barrichello. Ou se for menina, Rubinha Barrichello, não é verdade?
Ah, bonito. Singela homenagem. Taião Barreto, com a sua camisa bonita, representando...
Mamelodi Sundowns, África do Sul.
Que legal, hein?
Clube da África do Sul.
Que isso,
né? Da próxima Copa.
É o Joel que deu pra ele.
Não sabia que o Barreto estava nesse ponto já, né?
Em homenagem ao Diogo na Copa, né?
Foi o Joel que te deu, Barreto?
Oi?
Foi o Joel que te deu a camisa?
Não, não foi
o
Joel. Não, mas ele vai mandar uma da seleção daqui a pouco pra mim.
Barreto, já. Boa tarde, bom ter você de volta.
Volta? Semana passada já estava aqui.
Está presente?
Não, foi um monólogo.
São tantas semanas que você falta que a gente fica até meio assustado. Mas Barreto, hoje não tem Barreto Quer Saber, pelo visto, né?
Hoje não teremos Barreto Quer Saber.
Já sabe tudo. Assuntos. A Lancipédia está te dando todo o suporte.
Obrigado, Lancipédia.
Isso aqui importa.
Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa manhã não ensolarada de terça-feira, que é quando o programa é gravado. É, meu destaque inicial vai para a derrota do Federer na final do US Open. Eu fiquei muito triste, eu tenho que assistir. Sou torcedor ferrenho de Roger Federer. Federer perdeu para o Del Potro, um argentino aguerrido. Essa é a verdade. Del Potro é um merecedor, ele mereceu, ele jogou.
Joga muito, né?
Fez uma campanha muito boa no US Open todo e destaque inicial vai para a vitória do Del Potro no US Open.
Antônio Gaspar, já comentava no Apoteose, com seu cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Como é que está se sentindo com esse novo visual?
Eu fico mais leve, né? Um pouquinho. Fica mais frio também, né?
Ah, tá certo. Então conta pra gente aí seu destaque inicial e dê sua boa tarde para os ouvintes e peça desculpa pelo final do programa.
Boa tarde, pessoal. Mais tarde vai vir meu pedido de desculpas. Mas eu vou começar falando aqui do nosso Fluminense Botafogo, né? Se o Michel começou o programa falando que o Vasco está numa situação melhor, eu falo que o Fluminense pior não pode ficar, né? Está no fundo do poço. Enfim, a gente vai falar isso mais à frente. Está triste. Eu li a escalação do Fluminense, eu não sabia que era tão ruim assim.
Depois se puder, a gente pode falar a escalação do Fluminense no programa.
Eu estou aqui com ela aqui. É uma tristeza, hein? Impressionante.
E o programa começa a todo vapor, claro. Vamos começar a falar de Fórmula 1?
Vamos
começar a falar de Rubinho Petinello, que venceu mais um grande prêmio, agora o grande prêmio de Monza. A vinheta da Fórmula 1, Macon, pra gente iniciar?
Acelere na Áudio Ativo. Sua pista, seu portal.
Grande prêmio de Monza, Barreto. Fala, ô, Barreto.
Barreto tava feliz já, se chamar de Barrichello.
Tava, né? Depois da péssima largada do Rubinho na Bélgica, ele conseguiu se redimir na largada em Monza. Queria que você analisasse pra gente a corrida, para algumas pessoas que não assistiram a corrida. Sabe, Barreto? Alguns web ouvintes não assistiram a corrida.
Deixa eu só explicar pros web ouvintes por que eu fui chamado de Barrichello, porque eu fui o último a chegar aqui no programa. Não foi uma provocação.
Não foi uma provocação.
Até porque o Rubinho tá numa fase fantástica. Né?
Foi um ato falho mesmo.
O Rubinho, ele realmente... A gente olha pro Rubinho e a gente vê confiança transbordando. O Rubinho, ele tá numa fase que inexplicável, né? Veio de uma hora para outra. Ele tava numa situação normal de temporada ali, pontuando porque a equipe tava muito bem. Aí, de repente, ele resolveu ser uma pessoa muito autoconfiante. E agora o Rubinho... Ele tá transbordando alegria. Você lê os posts no Twitter do Rubinho.
Quais são os posts, Barreto?
Normalmente não tem. Tem coisas tipo...
Tô cuidando dos filhos.
Cuidando, né? Dos filhos. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Não sei o quê. Você vê alegria nas fotos, no Rubinho, no pódio. E é só alegria. É flechada. O Rubinho realmente ele tá vivendo uma fase fantástica. Fez uma corrida muito boa. Tá? O Rubinho é o Brasil na Fórmula 1.
Queria que você falasse um pouco mais tecnicamente da corrida, Barreto, por favor. Ninguém viu a corrida nesse programa, então eu teria que falar sozinho da corrida.
O que importa é que o Rubinho ganhou, cara. Esse é o fato. O Rubinho está acima de questões técnicas. A vitória dele está acima. O Rubinho é pura emoção. É espontâneo. O Galvão disse isso.
Tá certo. Ô, Antônio, você acredita que ainda é possível? 14 pontos, 4 corridas para terminar. Singapura, me ajudem. Singapura, Japão,
Brasil
e Emirados Árabes.
Abu Dhabi.
Abu Dhabi, queria saber de Antônio Gaspar se você não acredita. Porque não basta o Rubinho somar pontos. Button tem que não somar pontos.
Não, possível é, né? Mas eu acredito que o seu filho não se chamará Rubinho. Eu sinto muito, Diogo. Eu sei que você queria.
Eu quero, cara, quero.
Mas eu ainda não acredito.
Eu quero que ele se chame Rubinho para ter o dinheiro do Rubinho, para ajudar o pai depois, não é verdade?
Eu não acredito ainda, mas eu quero acreditar. Tá? Eu não sei... Eu acho que é possível que aconteça. Então, se eu não estou acreditando até agora e o Rubinho está fazendo essa temporada maravilhosa, eu vou continuar não acreditando para ver se dá sorte para ele, que ele merece, né? O povo brasileiro adora o Rubinho, todo mundo sempre riu com o Rubinho.
Riu do Rubinho.
Ele faz a gente mais feliz, né, cara?
Com certeza. Ele faz as nossas manhãs de domingo muito mais animadas.
Muito mais animadas.
Eu só queria dizer, não querendo corrigir o Antônio, que quem saiu para isso, né? Mas, o Antônio, a campanha boa do Rubinho é de duas corridas para cá, né? Vamos ser sinceros, né? O início do campeonato, a gente metia a lenha nele, né?
Eu não lembro disso, Michel.
Ele ficava em segundo muitas vezes no começo do campeonato, mas agora... É Rubinho no coração de todos os brasileiros. Os brasileiros estão torcendo pro Rubinho. Várias pessoas que eu nunca vi torcendo pro Rubinho. E vamos, Rubinho, Rubinho é o cara.
Enquanto o Nelson Piquet faz vergonha.
Vocês viram a declaração do Nelson Piquet? Que ele quer destruir.
Cara, Fórmula 1, o circo da Fórmula 1, né? Como dizem, o circo da Fórmula 1. Gente, é assim mesmo, sempre foi assim.
Olha,
A única pessoa assim.
O circo da Fórmula 1
boa mesmo. A única pessoa boa, acima de todas as suspeitas, é o Rubinho Barrichello. É verdade.
Que é a pessoa que é um ser humano puro. É verdade.
Eu não sei. Vamos aguardar a biografia de Rubens Barrichello. Vamos aguardar.
Agora,
que muita coisa pode vir por aí.
Michel, aquilo que a gente falou quando o Bolt ganhou lá, que o Rubinho ia desafiar o Bolt, é verdade. Ele tá fazendo o arco e flecha, viu? Fez o arco e flecha lá, já chamando o Button para o desafio, né? 100 metros, Button e Rubinho. Quem vai chegar primeiro? Ele topou o desafio, Rubinho.
Eu acho que o Rubinho vai correr essas 4 corridas como se fosse os filhos dele estivessem ali para ser atropelados.
Isso?
Ele vai querer
defender. Ele não vai correr, pô.
Ele vai correr com garras e dentes, com a faca nos dentes, como diz Galvão Bueno. Agora o...
Ele vai correr como se ele tivesse possibilidade de ser campeão do mundo. É assim que ele vai correr.
Né? É isso aí, Barreto. Obrigado pela correção. Queria saber o seguinte, a opinião do nosso amigo Barreto, Antônio e Diogo, sobre essa questão do Nelson Piquet. É bom a gente também falar um pouco sobre isso, já que toda a mídia está falando, porque nós, singelos da Audioativo, não iremos falar, né? Então, é importante dizer. Amigo, isso provou mais uma vez, não sei se vocês concordam comigo, que o Nelson Piquet é uma pessoa mais do que mimada, né? E mostrou a imoralidade que esse cidadão tem. Acabaram com a carreira dele, não tem dúvida nenhuma. Ele acabou com a sua carreira. Ele acabou com a sua carreira. Concorda comigo? Acabou.
Concordo. Na Fórmula 1, pelo menos.
Na Fórmula 1 tudo mesmo. Acabou.
Não, na Fórmula 1, pelo menos.
Acabou.
Vai correr em algum outro lugar, com certeza. Na Fórmula 1, pelo menos.
Foi uma coisa ridícula que... Não foi nem ele ter um surto de consciência de que fez uma coisa errada e foi admitir. Ele falou isso depois que foi demitido. Foi uma pirraça, né?
Isso mostrou a questão da mimação.
É impressionante. E ele acha que não... A FIA falou que não vai, se ele confessar, não, não vai punir ele, e ele acha que as construtoras vão levar isso numa boa, o público vai levar isso numa boa, e vão, ele vai voltar a ser um corredor de Fórmula 1.
Não, perdeu toda a credibilidade, se é que um dia teve.
Não, não acabou a carreira dele na Fórmula 1.
Pai não
dele,
acabou?
O pai dele é muito, tem um nome muito forte.
Mas o pai dele está fazendo coisas piores do que ele. Declarações piores do que a dele.
Não são declarações nem coisas, é a força que ele tem dentro da Fórmula 1 e dentro de algumas equipes.
Mas
ele vai acabar tendo alguma vaga, pode demorar uns 2, 3, 4 anos, mas ele vai acabar voltando, tendo alguma vaga.
Mais eu acho que o Nelson, acho que dessa vez ele vai ter que construir uma equipe de
que
novo.
Seja, então, mas tem capacidade de fazer
vão
isso.
Vão ter novas equipes aí no ano que vem, né?
Inclusive Antônio Pisani.
Eu também não, eu falei que acho que, mais porque você tinha falado, mas eu também não acho que a carreira dele na Fórmula 1 tenha acabado não, até porque na Fórmula 1 isso é permitido, teve aquele caso da McLaren também, de espionagem, isso
Fórmula 1 de ter caso.
Eles jogam sujo mesmo e é permitido isso.
Teve em 89, 90 lá o caso do Senna na primeira,
Prost, né?
Na primeira curva com o Prost,
mas eu acho que
tirou ele da prova no ano seguinte, o Senna foi e tirou o cara.
Mas eu acho que esse caso não. Superou os outros. Pô,
total,
em termos de...
Total.
Superou por causa da pelo que você falou, pela maneira como foi colocado.
Não, e também porque não foi... O Senna fez coisa pro benefício próprio, o Schumacher já jogou carro em cima por benefício próprio, ele bateu.
Pois é, mas agora você
outro.
Pensa também, se coloca no lugar dele, o cara tá na primeira temporada dele, ele começando na Fórmula 1, aí vem o chefe da equipe e fala, ou você bate aí para poder ajudar o seu companheiro de equipe. É uma situação complicada, é uma situação que não tem como você julgar o cara e falar que ele fez muito errado, não sei o quê. Ele está começando a carreira dele, ele
até
iria ganhar...
De maneira errada, né, Barreto?
Ele
começando da pior maneira possível.
Ele iria,
né,
ganhar alguns pontos dentro da equipe, ia ser um cara, digamos que... Ele ia, bem ou mal, é ruim falar isso, mas ele teria mais respeito dos caras da equipe. Fora da equipe, não, porque, até porque ninguém saberia disso, teoricamente. Mas dentro da equipe, ele seria um cara mais respeitado, um garoto novo que estava começando a carreira.
Agora, por que soltar isso agora? Foi o Nelson Piquet que tomou essa iniciativa.
Não, essa foi a questão que o Antônio,
né,
falou. Que,
eu acho que
foi
depois que ele foi demitido. Teve muito mais a perder, né? Do que a ganhar.
Com certeza.
Isso, né?
O
Nelson
tentou atingir o
Briatore.
Tentou atingir o Briatore e achou que não ia sobrar nada pra ele, mas...
Agora, eu falei no último programa que eu participei que o Nelson já tem uma história de tramóias. Aqui no Brasil, nas categorias inferiores aqui no Brasil, já teve um caso, ele foi campeão. E teve uma discussão, um negócio desse aí. Eu falei aqui no programa passado. Quer dizer, não é uma pessoa confiável, né?
E agora o Nelson Piquet, está colocando o Alonso também na fogueira, dizendo que desde o início ele sabia de tudo, o Alonso nega. Isso aí vai dar pano para manga aí, né? Vai dar muito pano para manga.
E virou uma baixaria, que o Briatore aí já também questionou a sexualidade, Nelson.
É verdade. Então,
com um senhor de 50 anos.
Não teve... Já partiram, não tem mais nada a ver com a discussão do que aconteceu ali, já estão... Partindo para a ofensa.
Pois é, isso aí é que é complicado. Outra coisa, como o Diogo falou, equipes novas vão chegar à Fórmula 1 em 2010 e Antônio Pisani parece que vai ter vaga garantida em uma delas, né? Pelo menos ele disse em entrevista à TV Globo durante a transmissão do Grande Prêmio de Monza para a repórter, bela repórter, né? Mariana Becker. Estava lá dizendo para ela que ele deve sim assumir um lugarzinho na Fórmula 1, voltar à Fórmula 1 em 2010. E parece que a Lotus... Parece não. Lotus é confirmada na temporada 2010 no lugar da BMW. Como é que você vê isso, Barreto?
É uma volta de uma equipe tradicional.
Toda preta, né? Lotus, né?
É, já foi também toda amarela.
Equipe que Ayrton Senna conquistou seu primeiro título mundial.
Onde Senna apareceu para a Fórmula 1. Apareceu, foi campeão do mundo pela primeira vez na Fórmula 1. É uma equipe tradicional. É sempre bom, né, ter a volta aí de grandes equipes, de equipes que têm história, principalmente com brasileiros, né? De repente é o Bruno Senna na Lotus, imagina?
É, quem sabe? Seria interessante, né? Campeonato Brasileiro, Macon? Falar um pouquinho de futebol? Com certeza que é para poder pegar as porcarias todas, botar num saco e jogar fora. Vamos lá, solta o hino do Botafogo e depois no meio do programa solta o hino do Fluminense. Faz o que você quiser. Você é maluco.
Botafogo, Botafogo.
Estamos no ar, atenção. Olha, amigo, que situação, hein? Botafogo e Fluminense, já praticamente que prevíamos o que ia acontecer aqui na semana passada.
Eu poderia trazer um papelzinho aqui, eu já sabia. Né?
Eu já sabia. Até brincávamos que seria o jogo do estilo Cabo França e Madureira. Aquele jogo célebre. Bonito jogo, né? Do Campeonato Estadual de uns anos atrás.
Quando é que foi o jogo?
0x0? 0x0. Num jogo de compadres. Não foi o caso Botafogo e Fluminense. Houve alguns lances bizarros no jogo, né? Como, por exemplo, o Rui. Fazendo embaixadinha, ele tentando evitar que a bola saísse para escanteio, não conseguiu. O nosso amigo, acho que foi o Eduardo, meteu a bola uma lateral, quando ele mirava o gol, a bola foi para lateral. E outros.
Teve Chiesa.
E outros gol, momentos. Nossa. Olha, amigo, momentos, confesso, para você que estava triste, depressivo, né?
Agora fica pior ainda.
Vou falar que nem o Faustão. Quando o fantástico do seu marido não entra no ar há muito tempo, né? Você fala.
Ah, realmente... Faustãozinho.
Ô, louco meu! Filho dos 30! Olha. E é o que aconteceu? Foi um show de alegria para os torcedores de Flamengo e Vasco. Olha, amigo, situação dos dois cada vez pior. O Fluminense segue na lanterna com apenas 18 pontos, enquanto o primeiro para sair do rebaixamento é o Náutico, com 25, e o Botafogo está com 24. Há um pontinho para sair,
mas olha, Michel,
o time tão pior e tão ruim quanto o time do Fluminense.
A diferença dos dois para o primeiro fora diminuiu, hein? Diminuiu um ponto. O Fluminense era 8-7.
Diminuiu porque o Santo André perdeu para o Santos. O Sport foi goleado pelo Flamengo. Se é que podemos chamar hoje em dia 3-0 de goleado ainda.
Diminuiu porque o Náutico perdeu do
E o Náutico perdeu para o Grêmio.
Eles empataram.
E o Curitiba não jogou ainda. Está lá um pouquinho em cima, não jogou ainda. Mas vamos lá. Comentários começando com o Antônio Gaspar, de Botafogo e Fluminense. A análise é sua, Antônio.
Então, eu estava comentando com o Diogo que nós não sabíamos quão ruim era a situação do Fluminense. Porque... desde que a Unimed entrou no Fluminense, sempre tem aquela lenda de que o time é muito bom, mas não joga bola. Que se você analisar os nomes, são grandes jogadores, mas não funciona. Agora, dessa vez, eu posso ler a escalação do...
de uma total.
Rafael no gol. Fale sobre o Rafael, Diogo.
Rafael, o goleiro do rebaixamento.
Então, aí nas laterais...
rebaixamento do Vasco, só para deixar...
do Fluminense também. Não,
do laterais, Fluminense também. Rui de um lado e Paulo César do outro. Na zaga, Gum e Luiz Alberto. A dupla de volantes, Diogo e Diguinho. Aí os armadores, coitados, esse aqui com os olhos eu não conheço ainda, e o Conca, que é esforçado, e no ataque, Adeilson e Alan.
Nossa.
E no decorrer do jogo ainda entrou Chiesa, Rony e Tartar. Ou seja, é uma
o
coisa...
Tartar é bom, rapaz.
O Tartar não é de todo mal. Agora, é um time triste, né?
É triste.
Para um time que tem o dinheiro, que já gastou dinheiro pra caramba, é uma... não tem explicação.
Agora também, a Unimed também não... quer dizer, não sei se esse Gonzalez contratou o Rúcia também, não foi?
O Rúcia...
esse Ezequiel Gonzalez é um jogador contratado, bom. Né? É um jogador bom, ele era do Rosário Central. Ele só estava um pouco fora de forma, ele estava lesionado no Rosário antes de vir pro Fluminense. Então não sei como é que ele está com a forma física dele.
Ele fez a jogada menos ridícula do jogo, foi um chute na travessão.
Mas ele não é de todo mal. Acontece que só Ezequiel Gonzalez... com o Conca tendo alguns lampejos, não
Ogum
vai...
Ogum é bom, mesmo. Cara?
Ogum é Ogum, Exu, entre outras figuras célebres, que a Imperatriz não pôde nem foi
homenagear. O Apoteose já foi.
Obrigado.
Agora, o Ogum, ele tinha que ir pro time rebaixado, né? O Flamengo deu sorte, né? Se o Ogum vai pro Flamengo, é bem capaz que o Flamengo podia estar aí nessa situação. Se vai pro Botafogo, o Botafogo tá pior.
Quando o narrador fala, Ogum pega a bola, sempre tem algum macumbeiro que vem ver o jogo a mais, assim. Sempre junta algum macumbeiro.
Momento piada.
Agora, continuando o momento piada... eu proponho aqui para os ouvintes...
acho que o jogo merece esse momento de piadas.
Claro que merece. Né?
Uma metalinguagem.
Os ouvintes podem mandar mensagens aqui. No próximo programa a gente dá o resultado da pesquisa.
Não vou fazer a gente passar vergonha, Diogo.
Qual o nome que eles preferem para o clássico, ex-clássico vovô?
Vamos lá, você quer...
clássico vovô para a segunda divisão.
Ligue 0800-474-0080.
Não, via Twitter, pelo amor de Deus, via Twitter.
Via Twitter. Vamos lá, tweetando. Entra lá na conta do Barreto, tweet com ele.
Não, para tweetar para o audiotivo.
Olha, eu tô brincando com você.
Aliás, podia ter um Twitter do Prorrogação.
Podia, vamos criar.
Criaremos,
então em breve. Aguardem.
A outra opção, Michel, o clássico gagá.
Então você escolhe aí.
Como disse aí o Renato Maurício Prado na sua coluna. E o clássico vovô na segunda divisão. Eu prefiro o clássico vovô para a segunda divisão.
Também, melhor, vou com você. Outra coisa, amigo. O Cuca tá animado, hein? Falou que tá com o time encorpado para a próxima rodada. Vai pegar o Grêmio no Olímpico. Olha só como é que tá. Desculpa, Antônio. Como é que tá encorpado o time do Cuca. Olha só que beleza. Voltou Fábio Santos, um jogador bastante... calmo, né?
É, tranquilo.
Bastante calmo. O Cássio tá de volta. E a estreia de Urrutia, ou Urrutia, como queiram.
Urrutia.
Urcha.
O Cuca, nessa mesma entrevista que falou que estava animado, ele falou que a torcida do Fluminense deve estar feliz. Deve estar feliz vendo a evolução do time, vendo que o time está jogando bem. E uma hora o gol sai. É simples assim. Uma
mas
hora
o Cuca animado não é contradição, não? O Cuca
pois é, não. Mas, mas é isso. Ele está querendo mudar. Ele está querendo, na situação mais difícil dele, ele está querendo se transformar.
Como diz o mestre Valute, ou ele muda. Ou muda de vez.
Eu acho assim, eu acho que o Fluminense vai dar o primeiro passo rumo a sair dessa situação
vai.
No jogo contra o Vila Nova ano que vem.
Na primeira rodada,
eu acho que no jogo contra o Vila Nova ano que vem, eu acho que lá em Volta Redonda, eu acho que o Fluminense vai conseguir sair dessa. E o torcedor do Fluminense pode ficar feliz realmente, ó. O nosso amigo Adriano teve presente aqui no Apoteose, também estava na prorrogação, fazendo um tour pelos estúdios hoje, visitando essas instalações maravilhosas, né? Conhecendo o que é fazer rádio de verdade, né? O Adriano, como estudante de comunicação com todos nós, está aprendendo na prática o que é fazer mídia. Então, olha só, o Fluminense está feliz, hein? Está feliz o torcedor, hein? Camisa do Fluminense, oficial, R$ 59,90. Eu estou falando oficial, mas na minha mão é mais barato. R$ 59,90 ou três vezes de R$ 19,97.
Mas essa é antiga, eu acho, né? Antiga.
Não interessa, mas tá barata demais.
Diz uma nova também.
O nome da loja? Vamos ver aqui. É Netshoes.
De repente eles mandam uma pra cá pra gente sortear pros nossos muitos.
Vamos sortear.
Vamos lá, vamos mandar pra cá, gente. Camisa do Fluminense.
Quem responder a enquete aí do clássico vovô pode estar concorrendo a uma camisa do Fluminense.
Pode estar.
Amigos.
Eu falei que tá concorrendo.
Esse é o Fluminense. E o Botafogo? O Botafogo fez tão vergonha quanto, né? Você vê que a gente falou do Fluminense com o hino do Botafogo, agora fala do Botafogo com o hino do Fluminense. É importante essa mistura. Mas esse
tá... Eles dois estão tão parecidos que a gente
pois
confunde.
É. Ô, nosso amigo, vou falar de novo aquela pergunta pro Barreto. Estevão Soares não fez a coisa certa, né, Barreto?
A gente vai falar do Botafogo com o hino do Botafogo também. Só vai tocar o hino do Botafogo. O Fluminense tá tão
ruim que não tem hino. O Fluminense não tem hino.
Uma acomodou aqui, tá certo.
Também Paulo Ricardo não dá.
É, deixa eu falar.
Resolveu abolir o
seu Fluminense. Você pode repetir a sua pergunta, por favor?
Queria saber a questão do Estevão Soares. Ele fez mais... Ele fez errado, Barreto. Você já tá concordando comigo em relação a isso?
Ele continua ainda, sem vitórias em 7 ou 8 jogos, né? 8 partidas, nenhuma vitória. Foi o que eu falei no último programa. Começou bem ali com o empate fora de casa contra o Palmeiras e tudo mais. Perdendo, deixando a vitória escapar de maneira... roubada, foi roubado o Botafogo lá contra o Palmeiras e continua sem vitória. Ele, não é possível que está acontecendo alguma coisa, porque são 8 partidas,
são bastante jogos. Agora, isso tudo só mostra como esse campeonato é ridículo, né? Que o Botafogo não ganha 8 jogos e está a 1 ponto de estar fora da zona de rebaixamento. Isso não podia acontecer. O Fluminense.
Tá... O Ney Franco não foi demitido com vitória, não, né? Então deve ser mais de 8 jogos.
É muito tempo, tempo que o Botafogo não sabe o que é vencer. O Fluminense também.
Os últimos 18 jogos, uma vitória.
Cara, o Fluminense, a gente fala que tem 3 vitórias, o Botafogo tem 4 vitórias.
É ridículo. Como é que pode eles ainda terem chance de não ser rebaixados? Já era pra ter acabado isso.
O Botafogo empatou 12 vezes, o time mais empatou.
Então, bom, eu não sei o que esperar mais do Estevão Soares. Eu acho que ele deve estar arrependido, né?
Copa Sul-Americana, Botafogo deve poupar titulares ou deve ir com força máxima para o Engenhão quarta-feira pegar o Atlético do Paraná e tentar uma vaguinha nas oitavas de final? Caramba. Se juntar o Fluminense nas oitavas.
Que pergunta difícil.
Ninguém
hein?
Sabe. O Fluminense está nas oitavas.
Está nas oitavas.
Já tem adversário já, o Fluminense?
Vamos ver aqui. E o Cuca falou que vai com força máxima. Hein? Vai fazendo a Copa Sul-Americana.
Já caiu, de repente já está rebaixado já, pô. Tem que ir mesmo.
Vamos lá, gente.
De repente ganha algum título, Fluminense.
O adversário do Fluminense, acho que ele saía do confronto do time da Venezuela com o time da Bolívia.
Eu fiquei em silêncio aqui refletindo sobre isso que você falou, em força máxima no Fluminense. Eu tava pensando, força máxima.
Pois é, ainda não tem adversário definido. É o Deportivo Anzoátegui. É o Deportivo Anzoátegui da Venezuela e o Alianza Atlético do Peru. Que times bonitos, hein?
São bons os times.
Agora, o primeiro jogo foi 0-0 na Venezuela.
Eu conheço um tricolor, pelo menos. Um tricolor eu conheço. Tá?
Poxa,
e ele falou que prefere que o time dele seja campeão da Sul-Americana e seja rebaixado do que não seja campeão e não caia. É, cara, isso é uma
coisa. Mas é impossível o Fluminense ser campeão, cara. Não dá pra acreditar que o Fluminense vai ser campeão.
Não dá pra acreditar.
Não dá, não dá.
Assim como não dá pra acreditar que ganharia a Libertadores, chegou até a final como favorito.
É, já não dá mais pra acreditar que ele não vai cair. Então...
Seria uma injustiça se o Fluminense ganhasse a Libertadores, assim como será uma injustiça se o Fluminense não cair e ganhar a Sul-Americana, qualquer coisa. O Fluminense merece o pior nesse ano. Merece mesmo, é.
Depois dessa, eu vou sarrutando de banda
não
pro comercial.
Não pela torcida do Fluminense, mas pela administração terrível. O pior é que vão ficar até o final do ano que vem, né? O Orcades vai ficar até o final do ano que vem.
Tava
se não sofrer impeachment.
Poderia sofrer um impeachment, é. Essa é a verdade. O Orcades poderia sair pela porta dos fundos da
Jovem. Depois dessa, vamos sarrutando de banda pros comerciais. O Macon pede comercial. Oh, meu Deus do céu. Os anunciantes vão reclamar. Solta o comercial, Macon.
Portal Audioativo, isso sim é interatividade.
Programa Ecopress.
O Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ,
com Ana Luísa Reis, comunicação acontece.
A TV Esporte Interativo procura alunos de publicidade.
Programa Ecopress.
A entrada é franca.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Holofote. Com Cília Monteiro. Teatro. A gente propaga por aqui.
Apoteose. A bandeira do samba.
Audioativo. Sua rádio. Seu portal.
Pesquisa Ativa. Professores e alunos pesquisadores, entram em rede por aqui.
Portal Audioativo, isso sim é interatividade. Mais um ouvinte na linha. Cleide, você quer mandar um beijo pra quem?
Pra minha vizinha Shirlene, pro meu namorado Cleiton, pra minha mãe Crisley. Posso mandar pra minha cachorrinha também? Fofoquita linda.
Portal Audioativo, uma rádio que não é igual aquelas que dizem que tem a sua cara só porque você participa de vez em quando e manda um beijo pra alguém. Aqui você realmente tem voz ativa. Portal Audioativo, isso sim é interatividade.
Prorrogação, análise tática, como você nunca viu.
Com Michel Victor Grillo.
É, amigo, o Flamengo é o que vem fazendo a alegria da galera na primeira divisão. Mengão 3-0 no Sport no último sábado, com um belo gol de Adriano, né? E até o Zé Cachaça fez gol. Ô, Barreto, o comentário do Mengão é sempre seu. Você foi ao jogo?
Fui ao jogo.
Foi ao jogo? Que beleza. Então,
cheguei ao jogo lá com 1 minuto 59, um segundo antes do Adriano fazer o gol. Cheguei, olhei, Adriano tá dominando a bola, chutando para fazer o primeiro gol.
E esperou você chegar.
Pé quente é outra coisa, né?
Não, não, Antônio. Não,
Antônio.
Tem seu lugar da sua.
Então o Adriano fez um golaço e quase fez dois ou três golaços. Tentou dois, bicicleta, voleio, puxada, tentou tudo ali. Quase que ele fez e a próxima vez ele vai fazer, eu tenho certeza disso, porque o Adriano é o cara.
Reassumiu a artilharia do campeonato, né? Desculpa te interromper. Reassumiu a artilharia junto com o Jonas do Grêmio.
Exatamente, Jonas, que é o pior atacante do mundo, já foi considerado. Né?
Mas é o melhor dançarino, né? É o melhor dançarino, né, John?
Cara, as comemorações dele não dá, cara. Coisa ridícula.
Então, voltando ao que interessa para o Flamengo. Enfim, Antônio, me ajuda aí, porque eu perdi o fio da minha.
Você Adriano, tá falando com o Adriano.
Seleção, jogou na seleção na quarta-feira, fez uma partida correta. É. Nada demais, nem jogou mal. E agora chegou no Flamengo e arrebentou. Esse é o Adriano. O Adriano, acho que foi muito importante ele ter ido para a seleção, porque na seleção ele ficou lá concentrado, treinando todo dia, o tempo inteiro. Isso foi muito importante para ele. Não, porque aqui não, aqui ele vai sair à noite, vai para a praia.
Finalmente a seleção dando alguma coisa de boa para o Flamengo. Já não era possível o que eles afundaram de jogador
afundaram
do Flamengo.
Afundaram o Leonardo Moura, afundaram o Juan, tiraram o Kleberson.
Alguma coisa me diz que o Adriano ainda vai fazer, ainda vai ter um papel importante nessa Copa do Mundo 2010. Sei lá, alguma coisa me diz. Dá licença? Dá pensar dessa maneira? Dá licença?
Pode passar. Mas eu dou uma grande licença pra você, Michel.
É o Adriano do Flamengo. Abriu um espaço enorme pra você. Vasco, não é Adriano do Vasco, não. Nem o Robinho do Vasco. Não.
O Adriano agora tá sossegado, tá tranquilo. Não vai sair mais, tá uma beleza.
Vai sair.
Vai ser o artilheiro aí do campeonato, tranquilo, né? Vamos esperar, hein? Vamos ver.
Salários em dia. É bom, né, Barreto? Salários em dia. Pelo menos a diretoria do Flamengo promete até o fim da temporada manter seu compromisso com os jogadores e a comissão técnica.
Nós aqui da Audioativo sabemos como é que é isso, né?
Claro, recebemos adiantado, né?
Então, exatamente. É muito bom trabalhar com salário em dia, é muito mais agradável, ainda mais um salário
Simbólico, né?
Não, salário desse do Flamengo.
Ah, do Flamengo, eu chegaram nosso.
Salário do Zé Cachaça, vai dar pra ele comprar agora 3 botiquins pra poder.
Falar nisso, virou caminhão de cerveja na Serra ontem, gente. Tava todo mundo saqueando lá. Ele falou do Zé Roberto, né? Mas esse detalhe. Cheguei em casa às 10 da noite, não deu
bem. Chegou com quantas caixinhas de cerveja?
É, não deu pra descer no ônibus,
não. Deu não?
Deu não, não.
Não. Michel.
Sou um menino comprometido.
Mas teve gente que desceu do ônibus?
Não. Mas os moradores, os trombadinhas da serra ali fizeram a limpa. O caminhão. Vamos lá.
Eu posso reclamar de uma coisa agora? Voltando pro Flamengo?
Até de duas.
Já estão falando aí. Eu já li coisas que me irritaram. Em primeiro lugar, esse Flamengo que ganhou do Sport lembrou da década de 80.
Meu Deus.
Em segundo lugar, tava no lance. Uma fotinha do Petkovic igual uma fotinha do Zico.
Meu Deus do céu. A foto eles viram tá muito parecida, só pode ser isso, não
é possível. Barreto, como é que você permite que isso aconteça?
E em terceiro lugar, eu já vi, já tive que ver o Andrade dando uma entrevista falando: eu tenho que segurar a euforia, segurar o oba-oba. Oba-oba por quê?
Por quê?
O Flamengo.
O Flamengo é o oba-oba.
Olha, o Flamengo perdeu pro Cruzeiro em casa, perdeu pro Avaí.
Não conhece o Flamengo?
Ganhou do Santo André, que não significa porcaria nenhuma. Teve dificuldade para empatar com o Atlético Paranaense, coisa
jogo horroroso.
Que até o Botafogo conseguiu empatar com o Atlético Paranaense com o time reserva. Depois ganhou do vice-lanterna.
Também não significa porcaria nenhuma.
Não significa porcaria.
Exatamente.
Ganhou de um time que tá atrás do Botafogo. E agora tá aí falando que tem que segurar o baoba, segurar a euforia, porque já aparece o time da década de 80 e o Pet é o Zico, o Adriano.
Mas vem cá, esse negócio do Pet com o Zico se justifica. O Zico falou que o Diego é melhor que ele.
O Zico falou isso. Quem falou foi
falou
o...
que o Diego é melhor que
não,
ele.
Não, foi o Zico.
Pelo menos o que tá na Globo.com.
Na Globo.com.
E olha que era na Globo.com.
Eu esqueci agora qual foi. Foi algum jogador que disse que o Diego...
O Mazola, né?
Foi o Mazola. O Mazola falou isso. E o Zico não falou que ele era melhor que ele, pelo amor de Deus.
Falou, tava na Globo.com.
O Zico falou que o Diego tem o estilo dele.
O Mazola falou isso também. O Zico pode ter confirmado que tem o estilo dele, mas falar que é melhor é brincadeira.
Falando nisso, o Zico foi demitido do CSKA, não foi? Michel. Notícia. Zico demitido do CSKA.
Zico demitido do CSKA, olha aí.
Notícia de um tempinho já. Não faça cara de surpresa, não, Michel. Já tem já quase tem uma tempinho, semana isso aconteceu.
Na última prorrogação não tinha acontecido.
Mas
ainda,
enfim,
né?
O Zico pode, inclusive, assumir algum cargo no Flamengo ainda esse ano. Acho difícil esse ano.
O Márcio Braga cometeu mais uma gafezinha, né? Dizendo que ele seria a aposta dele para estar comando técnico do Flamengo em 2010.
Não, essa é
a
questão.
E o Zico fez questão de dizer que não.
Márcio Braga só quer ser reeleito ou eleger um sucessor aí, por isso que ele tá falando essas besteiras todas. E o Zico realmente não pode aceitar isso agora, porque é ano de eleição no Flamengo, daqui a 2 meses vai ter eleição lá na Gávea.
Delair ou Patrícia? Quem você aposta?
Não, prefiro não dar a minha opinião, prefere porque não eu, posso comentar, influenciar, posso influenciar.
Os outros candidatos também não são, eu não considero o advogado Clóvis, o sobrenome estranho, quando você...
Bornai?
E também o Areias também não descarto nenhum desses quatro.
O Areias eu acho que seria uma boa opção, mas eu prefiro não comentar porque eu não quero influenciar os sócios do Flamengo, que são ouvintes do Prorrogação. Tem que ser isento aqui.
Ô Diogo, você que não é um cara que fica em cima do muro e dá cara a tapa, é disso que eu gosto?
Você gosta disso?
Por favor, mas... quem você quer como novo presidente do Flamengo?
Eurico Miranda.
Eu sabia que ele ia falar isso. Vamos lá. Vamos lá, gente, contando
todos queremos, o Eurico deu muitos títulos pro Flamengo. Ele merece.
Como? Claro que sim, pô.
Não, o Eurico é flamenguista. Eu torço pro Flamengo. Eu quero que ele vá pro Flamengo.
Ei, Brasil. Mas vamos lá, gente. Vamos falar agora sobre o Vasco da Gama, esse time bonito lá, jogando da colina.
Vasco! Vasco da Gama! Alô, torcida vascaína. Aqui é Roberto Dinamite. Vamos cantar todos.
Vamos todos cantar de coração.
Jogo Cunha, o Vasco é líder, mais do que líder, do Campeonato Brasileiro da Série B. E no meio da semana, um pouco depois do nosso Prorrogação, o Vasco chegou a perder a liderança para o Guarani, que bateu o Bragantino. Mas o Vasco, com toda a sua maestria, com toda a sua dinamicidade, conseguiu... Como? Dinamicidade.
Oh, beleza.
Conseguiu derrotar o Paraná em São Januário. Foi em São Januário o jogo, né? São Januário. E o Vasco reassumiu a liderança com 46 pontos, abrindo nada mais nada menos do que 9 para o quinto colocado, que é o São Caetano. Se eu não me engano, o próximo adversário do Vasco, deixa eu só confirmar aqui,
é
o São Caetano.
Terça-feira.
Hoje, lá no Anacleto Campanella. É bom reviver o adversário do título de 2000?
Não é bom. Não gosto de São Caetano.
Não gosto?
Aliás, você bota aí na página que está o... Do Vasco, página inicial do Vasco.
Tá,
tem um título maravilhoso. Véio.
Você tem que clicar na Série
Vasco,
B. Você clica na Série B e procura ali o escudinho.
Tá aí, duelo de primeira. Não dá, né? duelo de primeira é brincadeira, né?
Aliás, de 9 anos atrás.
Aliás, eu não vim semana passada aqui. Eu ia falar muito sobre o jogo Vasco Atlético Goianiense. Eu acho que quem quer conhecer a segunda divisão deveria ter visto o jogo Vasco Atlético Goianiense, que são os dois líderes. E aconteceu de tudo que tem na segunda divisão nesse jogo. O jogo foi horroroso, a arbitragem horrorosa, uma coisa horrível. Quem quer conhecer a segunda divisão, vê Vasco e Atlético Goianiense pra ver. Olha, eu tô acompanhando a segunda divisão esse ano, nunca mais acompanho, é uma coisa terrível. Tá? Se bem que eu só tô vendo jogos do Vasco, agora, são horrorosos.
Quem não quiser assistir o jogo do Vasco e Atlético Goianiense, podia assistir Botafogo e Fluminense também, que tava por dentro aí do que aconteceu.
É por aí, né?
Era o estilo, era o mesmo, né?
Agora, o Vasco aí tá 9 pontos, tranquilo, né? Tranquilo. Agora, esse jogo é difícil, né? Com o São Caetano. O time do Vasco é muito fraco. Não dá pra ficar aqui elogiando. Alguns jogadores vão ser aproveitados pro ano que vem, mas a maioria, muito obrigado. Foi útil na Série B, mas não dá pra ficar na Série A com eles. Tem um monte aí, não vou citar aqui, depois eu cito, mas não dá. Esse jogo é complicado de hoje, o Vasco tá desfalcado, né? Mas vamos ver aí, o Vasco vai se classificar tranquilo para a primeira divisão, com certeza. Eu venho falando isso aqui há muito tempo.
E não perde mais a liderança até o final, né? É uma
das... Eu já tive mais certeza disso. Né?
Olha, amigo, lembrando que estamos numa aposta, vamos só relembrar a aposta, eu e o Diogo apostamos. É. Diogo apostou R$10 que o Vasco vai ser o campeão da Série B e o Michel Grilo é essa pessoa.
Você
que
apostou no Atlético Goianiense.
Apostou que o Atlético de
se
Goiás
for o Guarani e o campeão.
Não, não
vai ser o Vasco, né?
Lembrando que o Guarani está 3 pontinhos e depois do São Caetano o adversário é o Guarani. Pega o Guarani em São Januário, depois o Duque de Caxias.
Mas essa, a rodada que vem aqui, eu tô olhando, pode ser boa para o Michel. Porque o...
É, essa rodada...
Tem dos 8 primeiros, 6 vão jogar entre si. O Guarani pega o Figueirense, a Portuguesa pega a Ponte Preta e o Vasco pega o São Caetano. Só o Ceará e o Atlético Goianiense vão pegar times mais mal colocados por aí.
O Vasco não pode perder esse jogo com o São Caetano, porque a diferença cai para 6 pontos, né, para o 5º colocado, hoje é de 9. Se ganhar, pode ir para 12, mas a Portuguesa joga em casa também.
Mas eu não acredito ganhar. Que o Vasco vai perder. O Vasco perdeu...
Não sei.
Eu falei isso aqui na prorrogação. Aquela derrota foi uma derrota estratégica para o Ceará, para aumentar a distância do 4º para o 5º lugar. Dessa vez, eles não vão dar esse mole, vão segurar o São Caetano lá embaixo.
Diogo, você está feliz com a contratação de Fumagalli?
Não, estou feliz, não. O Vasco está cheio de atacante, eu não entendi essa contratação. É jogador de Série B, né? Ainda bem que o contrato vai até o final do ano, porque tomara que não seja... prorrogado para o ano que vem, porque é jogador de Série B. E o Vasco está cheio de atacante. Tem o Elton, o Aloysio, que não consegue jogar, está machucado. Tem o Adriano, tem o Pimpão, tem o Robinho, tem o esse Alan, esse garoto agora. Um monte de atacante. Eu não
Allan
sei se esse cara...
Allan
Kardec foi embora. Foi embora para o Inter. Não, ele está na seleção sub-20
tá
agora.
Na seleção sub-20. Tem agora, outro também que está na seleção sub-20.
O Souza e o Alex Teixeira.
Alex
Teixeira está fazendo falta, por incrível que pareça. Né? Agora o Allan Kardec foi pro Inter, não sei como.
O Barrosão já tinha falado isso.
Não, mas na época que o Barroso falava, o Alex Teixeira não jogava nada. Ele melhorou muito. O Dorival fez um trabalho com ele e melhorou. Mas também não é nenhuma maravilha, não. Mas melhorou. Melhor que o Carlos Alberto ele é, porque o Carlos Alberto é uma piada, né? Carlos Alberto, se eu viesse no programa passado, eu ia falar muito mal do Carlos Alberto. Porque ele acertou uma coisa no jogo contra o Atlético Goianiense, Michel.
É verdade.
Acertou uma coisa só.
Eu vi.
O pênalti que ele sofreu. O pênalti que ele cobrou não conta. O pênalti que ele sofreu, ele ajeitou bem no peito. E sofreu pênalti. Agora, cobrou de forma ridícula, não acertou nada no jogo. Não dá, com o Carlos Alberto não dá, é terrível.
Olha a hora!
Olha a hora, Brasil! Olha, chegando a hora agora, é hora de tênis!
Prorrogação.
Argentina?
Argentina! O que é isso, gente? É um coice!
Cara, piadinha que ele ia fazer isso.
Não, eu sabia que ele ia fazer piada, mas não esperava que fosse pior do que a minha no começo do programa.
Não, é uma piada isso ou é uma, sei lá, o que é isso? É um número de palhaço?
Até porque a imitação
isso.
Também não foi boa.
Não, é bom, gente. Del Potro venceu o US Open.
Olha aí. Open. Vai ser o Almeida, né? Fala de novo.
Rapaz, merda.
US Open. Olha aí, o nível, rapaz. Nosso programa está com audiência, aí tem que respeitar a audiência.
E se fosse o nosso comentarista de futebol americano da ESPN, tá dizendo, oh my God!
Mas, amigos, a questão é essa daí, ó. Eu queria falar que o cara deu um coice lá no outro, mas tudo bem, não deu certo. Comenta então o tênis, esse esporte que eu não pratico e não entendo.
Olha, o Del Potro, né, conseguiu um feito histórico, né? O Federer vem de 5 títulos seguidos no US Open, ia pro 6º, parecia que ia, ganhou os dois, tava ganhando 2-1, né? Eu cheguei em casa, eu vi o final do quarto set e o quinto set. Tava ganhando 2-1, parecia que ia ganhar o terceiro também. Del Potro conseguiu levar pro tie-break, ganhou. E ganhou no quinto set, 6-2. Fantástico, né? Eu não esperava essa vitória do Del Potro, não. Normalmente o...
Até porque o Del Potro era freguês, o Federer perdeu os únicos 6 jogos que eles tinham jogado.
Teve um jogo na Austrália, na quarta de final da Aberta da Austrália, fez 6-3, 6-0 e 6-0 pro Federer. Foi impressionante.
É uma bicicleta, 6-3.
Impressionante. Incrível, né? Como é o esporte.
Incrível. Tinha jogado 6 partidas e vencido as 6, o Federer. Então.
Agora em Roland Garros eles já tinham feito um jogo de 5-7 na final. Né? Na semifinal.
Uhum.
Semifinal.
Não tenho vergonha de dizer, porque não entendo de tênis, então.
Agora,
um alienado do esporte, porque eu estou sentindo aí, nosso amigo Del Potro não é uma figura tão, tão inexpressiva. Não,
número 6
no mundo do tênis.
Agora, né? É. Número 6 do
mundo. É o número 5 agora.
Ô, Michel, você deveria ter assistido esse US Open para se iniciar no tênis, porque tivemos muitos jogos interessantes. O Murray foi eliminado
pelo Cilic. Aliás, o Del Potro, ano passado, eu já falava dele. Acho que ele foi às quartas de final do US Open ano passado. E eu falava do Cilic também ano passado. Esse ano ele foi às quartas de final.
O Del Potro, na verdade, ano passado, ele ficou entre os 8, participou
da Masters Cup, né?
Grande
agora, o Cilic é outro muito bom tenista. Foi eliminado pelo Del Potro nas quartas de final.
Foi eliminado pelo Del Potro num jogo interessante. O Nadal foi...
Nadal foi atropelado pelo Del Potro na semifinal.
Foi atropelado pelo Potro, mas antes fez um jogo interessante com o Gonzalez.
Com o Gonzalez, que durou 4 dias.
O Federer jogando contra o...
48 horas, foram 2 dias.
Federer jogando contra o Djokovic também foi um jogo muito interessante.
Vocês viram o ponto do Federer? O que é aquilo, cara? O que é aquilo, cara?
Grand Willy, para explicar para os nossos ouvintes, é uma jogada inventada por um argentino, cujo nome eu esqueci, não é o Willy. O Willy é o apelido do nome dele. Não é o William. É um nome completamente louco. Que o jogador leva um lob, que é uma bola por cima. Ao invés dele virar e tentar bater na bola, ele bate por baixo da perna. E o Federer fez isso já atacando o Djokovic, que estava muito bem posicionado na rede.
O impressionante foi isso. Eu já vi muita gente conseguir devolver a bola desse jeito. Mas
inclusive
ele conseguiu
Nadal
dar um,
no,
ele conseguiu
no,
dar um winner. Foi uma coisa surreal.
E a bola, ele pegou a bola lá embaixo, né?
E foi no penúltimo ponto do jogo. Foi o penúltimo ponto.
Aliás, se eu fosse o juiz, eu sugeria que o jogo acabasse ali, né? Você viu que no ponto seguinte o Djokovic não tinha mais nada a fazer. Ele colocou em quadro e esperou o winner.
Foi realmente.
Não tinha mais nada a fazer. Ele só não cometeu uma dupla falta pra não ficar chato, né? Ele sacou pro Federer ganhar, porque não tinha mais nada a fazer.
Ele tava 0-40, né? O Djokovic tava sacando 0-40. Foi um ponto absurdo. Você chegou a ver o ponto, Michel?
Não cheguei na bola. Eu fico até triste vendo os meus amigos comentar sobre esse esporte.
Teve
tão elitizado, né?
Não é elitizado, não fala besteira. Fala besteira.
Nossa.
É um esporte bastante popular.
Qual
é
o microfone de hoje,
bastante popular.
É só do Diogo, cara.
O bobão cortando, né, amiga?
O equipamento aqui, a aparelhagem, não permite corte
individual. Como cortão, corta todo mundo.
Só o Michel que é privilegiado.
Acabou
o programa mesmo, amigo. Tempo pra correr. Quer mais alguma coisa meter?
Não, vamos falar rapidinho, só que no feminino.
A Kim Clijsters
voltou, foi campeã depois de um longo tempo, mas. Que ela passou lesionada.
Lesionada não, ela tinha se aposentado, resolveu ter um filho, teve um filho.
Desculpa.
Ah, não falei que ele me desculpa no nosso programa? Eu disse.
Ele se aposentou.
Ela, desculpa.
Ela realmente se aposentou e foi a primeira mamãe a ganhar um Grand Slam desde 1980.
Ah, que lindo, né?
Ela foi lá, recebeu o troféu.
Que nem diz o Marco Luque do CQC.
Ganhou da belíssima Wozniak.
Pô, que bela, hein?
Torci bastante pela Wozniak.
Não, eu não vi nenhum narrador elogiar a beleza da Wozniak. Pra mim, ela é muito mais bonita que a Sharapova, que a Ivanovic. Ela é lindíssima.
Que a Ivanovic, não.
Eu acho a Wozniak mais bonita.
Eu prefiro a Ivanovic.
Prefiro bastante pra você.
Eu prefiro as morenas.
A Wozniak é belíssima. Não, assim, não tem um grande tênis, assim. Ela corre mais.
Ela tem 18 anos, 19.
19
anos.
Agora a Clássica joga demais também, né? Joga demais.
Mas também a Clássica está muito bonita nessa foto aqui do lance de hoje.
Ela não é bonita, não, cara.
Não, mas essa foto eu quero.
Não, mas ela não é bonita. A Clássica não é bonita. A Clássica não é bonita.
Tá muito bem.
Agora, o tênis feminino está muito fraco hoje em dia, né? Então é bom a volta de uma jogadora muito boa como a Clássica.
As jogadoras são muito inconstantes no tênis feminino. Não tem o padrão que tem com o Federer. Elas alternam momentos bons e ruins.
O tênis feminino está no nível um pouco abaixo mesmo, né? A Sharapova não é uma grande jogadora, assim.
Que eu acho que era um nível acima, que era a Serena, foi eliminada de maneira...
Pô, bizarra, né?
Bizarra, com...
Ainda bem,
punida,
né?
Pelas
pro bem do tênis, né? Ainda bem.
Enfim.
Brasil, essa discussão pode terminar no botiquinho ali no Sujinho, daqui a pouquinho
a gente tem que dar mais espaço pro tênis.
Então vocês
aqui,
ouvintes da Audioativo, juntem-se a nós ali no Sujinho daqui a pouco.
Ai, ai. Mas o programa está chegando ao final, até porque na terra do pré-sal o tempo corre, né? Então a gente vai dando para vocês um boa tarde muito grande e vai se despedindo e volta na semana que vem.
Destaque final, não, né?
Destaques finais. Destaque final? Destaque final do Antônio Gaspar, curto e grosso, Antônio.
Então, nós somos a única web rádio carioca universitária que fala do futebol americano.
Da Praia Vermelha.
Vamos continuar falando. O futebol americano começou esse final de semana, teve jogo na quinta. Eu vou destacar o jogo entre New England Patriots e Buffalo Bills.
Ontem
foi muito interessante. Depois, na semana que vem, eu falo mais sobre como eles conseguem fazer boas promoções do esporte. Depois eu falo. Hoje
está
sem
aula
tempo.
De publicidade com o Antônio Gaspar na próxima semana. Não
perca, ano, hein?
Uau! Diogo Cunha, o seu boa tarde, seu destaque final.
Olha, meu destaque final eu vou passar aqui pro Macon, para ele falar aqui sobre a procura do site da Audioativo no Google. Quantos pontos está atrás do Multishow? Fala aí, mano.
No ranking de páginas, parece que a Audioativo agora está em apenas um ponto atrás da Cidade Web Rock e apenas dois pontos atrás da Multishow FM. Nessa escala que vai de 0 a 10. Nós estamos em 4, mas a Globo e o Terra estão em 7.
Olha,
estamos chegando. Só para deixar claro como é que isso de estar em 4 é relativo. Na verdade, é muito bom. Porque
muito bom.
Sites como o Globo estão com 7. 7!
Seja lá o que significa.
Seja lá, é bom. Estamos tomando ponto, é bom. Ô Barreto, meu boa tarde, seu destaque final.
Boa tarde, destaque final vai para a Liga dos Campeões, que começa nesta semana, terça e quarta-feira. Todos os times jogam já nessa semana e temos destaque para a Internacional de Milão e Barcelona. Ibrahimovic contra Eto'o ali em campo, vai ser muito bonito.
Aliás, eu não sabia, Real Madrid e Milão estão no mesmo grupo, mesmo Inter grupo, e Barcelona no mesmo grupo. Né?
O Kaká vai jogar com
o
Santos.
Aliás, o Inter campeão italiano e Barcelona campeão espanhol. Eu não entendi esse critério de sorteio.
A verdade, a Inter estava na segunda caixinha, segunda box que eles chamam. Que é de acordo com o desempenho dos clubes nos últimos anos em campeonatos europeus. E a Inter não tem passado das oitavas, então o Real Madrid também ficou na segunda caixinha, por isso que ficou no grupo do Milan.
Tá certo. Meu destaque final é para a classificação para a Copa do Mundo de Inglaterra, Espanha e Paraguai, que nem deu tempo a gente falar, mas na semana que vem um de olho na Copa especial, tá bom? Vamos nos despedindo por aqui, hoje com participação de pessoas ilustres aqui no estúdio, né, Macon? Muitas personalidades, muitas pessoas vindo assistir ao vivo o programa. E você pode acessar aí, ó, audioativo.com, manda e-mail pra gente, prorrogação@audioativo.com. E o Tayano Barreto agora vai para a aula do Paulo César e a gente se encontra na semana que vem. Um abraço, tchau.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Prorrogação. Os destaques da rodada estão aqui.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Quem não se comunica, se trovinha.
Pepe, já tirei a vela.
Partiu, bateu, acabou.
Lojeja.
Na madruga.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.